Justiça na Tarde. O melhor da informação no seu rádio.
Aqui na Rádio Justiça, você acompanha os temas que mexem com o seu dia a dia.
Apresentação, Walter Lima.
Olá, muito boa tarde. Estamos iniciando a partir de agora o Justiça na Tarde. Desta terça-feira, hoje 15 de julho de 2014. Pois bem, como sempre, o programa ele aborda com profundidade um determinado assunto. E hoje o assunto está relacionado com a remarcação de consulta médica. É aquela história, nos hospitais, principalmente focando aqui os hospitais públicos, às vezes não é fácil a pessoa marcar a sua consulta e nem sempre é uma consulta marcada para curto prazo, no mínimo aí um médio prazo e na maioria das vezes a longo prazo, claro. E às vezes, dependendo também da enfermidade, pode ser que essa distância seja encurtada. Mas na realidade é de médio prazo para cima. Mas a questão é justamente essa. A pessoa, depois de muito tempo, consegue marcar a consulta, espera um bom tempo quando chega o dia da consulta. E nesse dia, às vezes, chega para ser consultado e nem sempre vai ser atendido, porque houve algum tipo de problema, às vezes, e não pode. Vai poder ser atendido, ou o médico não foi, ou faltou algum equipamento, enfim, sempre algum tipo de problema. Aí a pergunta é justamente essa. E aí? O paciente tem que correr de novo atrás da remarcação da consulta ou seria automático no próprio consultório médico? Ali já se remarca a consulta dessa pessoa quando, na realidade, a culpa não foi do paciente. Vamos lá, nós já temos conosco o doutor Hércio Guimarães, ele que é o presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás. Está conosco agora ao telefone, né, doutor Hércio? Boa tarde, obrigado pela atenção, tá bem?
Boa tarde, é um prazer poder estar falando com vocês novamente,
tá
representando
obrigado.
O Conselho de Goiás.
Muito obrigado ao senhor pela gentileza, doutor Hércio. Normalmente existe algum protocolo nesse sentido entre os médicos que atendem na rede pública e que às vezes por algum algum contratempo não será possível o médico estar no consultório para consultar os pacientes daquele dia, daquela hora? Quer dizer, como é que fica essa situação? Existe um protocolo do próprio médico orientar as assistentes a remarcarem a consulta ou fica por conta do paciente essa missão, doutor Hércio?
O comum, o habitual, é que se o médico der causa à ausência dele e não comunicou previamente à direção do hospital ou ao serviço para que pudesse ser, então, substituído por outro profissional, ele deverá remarcar o mais rápido possível aquelas consultas em que ele não fez o atendimento. Isso é o habitual. Porque saídas para congresso, para as viagens, para as férias, nesses casos de consultas eletivas, elas já são programadas e não ocorre nenhum tipo de interrupção, já que são programadas previamente, já são definidos novos profissionais para substituição, então não existe normalmente problema no atendimento. Só as situações de emergência, hein? Ou por impossibilidade física do médico, ou por um atendimento de emergência que atrapalhe os atendimentos agendados, portanto, os eletivos, pode ocorrer, então, essa situação. Ocorrendo essa situação, se não foi o médico que deu causa a essa falta, então o diretor técnico deve disponibilizar o serviço, outro profissional para substituir o médico naquele momento, ou outro profissional para atender os pacientes agendados de maneira mais rápida possível, porque uma vez agendado, o paciente adquire o direito de ser atendido e o serviço deverá garantir esse direito.
Perfeito. Quando o senhor fala, né, às vezes a impossibilidade, normalmente o médico que atende no ambulatório, ali na consulta, né, nas consultas eletivas,
sim,
ele também atende no pronto-socorro ou isso depende de unidade hospitalar?
Depende da especialidade, né?
Sei.
E tem especialidades que existem muitas urgências e emergências, como uma especialidade clínica, por exemplo, cardiologia. O paciente chega infartado, você tem que fazer o atendimento imediato.
Claro, claro.
Não tem como deixar de atender para atender os pacientes agendados. Então, ocorrendo qualquer urgência ou emergência, o médico tem que dar a atenção necessária, porque senão ele pode incorrer no risco de omissão de socorro, que é um crime e que gera grandes transtornos para o médico, para a instituição e grande prejuízo ao paciente. Então, os casos de urgência e emergência terão sempre preferência sobre qualquer outro tipo de atendimento. E isso pode, o atendimento às vezes pode durar minutos ou até horas, atrasando todo o atendimento. O habitual é que o médico não se atrase. Normalmente o atendimento é que se prolonga e isso dificulta que ele possa fazer os atendimentos eletivos.
Quer dizer, então, que a prática não é a de a pessoa chegou no consultório no horário marcado para ser consultado e, de repente, o consultório mantém a porta fechada e depois chega a assistente dizendo que não será possível o médico atender. Isso dá lá, portanto, a explicação. Então, a prática não é o paciente procurar de novo o setor de marcação de consulta, de madrugada, pegar a fila e tentar a sorte para poder marcar a consulta. A prática não seria essa, doutor
Edson? Não é. Inclusive, eu atendo no serviço público, no Hospital das Clínicas.
Pois não.
E quando existe algum inconveniente que não dá para atender os pacientes, a gente reagenda os pacientes para o dia seguinte ou na mesma semana. A gente tem essa responsabilidade de garantir o atendimento. Às vezes não dá para você atender todos no mesmo dia, porque já temos outros agendados para o dia seguinte. Então aí você fraciona, mas garante o atendimento num tempo mais rápido possível, não mais do que 5-7 dias o paciente é atendido, garantindo então aquele direito que ele tinha.
Entendi, perfeitamente. Agora, doutor Écio, quando o médico está, né, ali atendendo, quem está esperando para ser atendido normalmente fica meio que desconfortável, né, quando o paciente está à sua frente, está ali sendo atendido, né, pelo profissional de saúde, no caso, sim, o médico. Agora, com toda certeza, quem está lá sendo atendido e o tempo está passando, com toda certeza, está satisfeito com a atenção que o médico está ali prestando. Ao passo que quando esse atendimento é bem rápido, às vezes há, portanto, questionamento. Existe um tempo médio de um médico atender a um paciente numa consulta eletiva ou cada caso é cada caso, doutor?
Cada caso é um caso. E o que existe no Código de Ética Médica é que o médico tem o direito de utilizar o tempo necessário para fazer o atendimento completo.
Certo.
Então, essa marcação por horário é uma previsão de horário, porque não dá para você chamar um paciente e saber se a consulta dele vai demorar 5, 10 minutos, ou meia hora, ou uma hora. Então, cada paciente deverá ser atendido de forma individualizada, gastando o tempo necessário para um completo atendimento, para um perfeito atendimento. Desde a coleta da história, o exame físico, a solicitação de exames, a orientação do paciente, a indicação de terapêutica com prescrição, com orientação. Então, todo paciente tem o direito de um atendimento completo. A gente faz uma previsão de horário que uma consulta média dura, mas nunca dá para você definir que você vai poder e terminar naquele horário. Diferente, por exemplo, dos psicólogos, que eles põem o cronômetro, a hora que bate o sinalzinho, ele interrompe o atendimento e volta na sessão seguinte. O médico não tem como fazer isso. O atendimento tem que ser completo, o paciente tem que se sentir totalmente satisfeito com o atendimento. Pode demorar 30 segundos, pode demorar uma hora. Daí, os pacientes, às vezes, ficam nervosos lá, aguardando pela demora, mas ele tem que lembrar que a hora que ele for ser atendido, ele terá o direito do tempo necessário também, mesmo que demore. Então, garantindo, então, a qualidade do atendimento.
Agora é interessante, né, doutor Écio, que na primeira consulta, como o senhor muito bem pontuou, né, o médico ele tem que ouvir o histórico, né, do paciente para já ir ali traçando qual seria o diagnóstico, qual seria o problema desse paciente. Sim. E quase sempre se pede para a próxima consulta resultado de exames, né, básicos, né, o sangue, fezes, urina, que na realidade são os exames básicos. Eu perguntaria ao senhor, seria demais caso tivéssemos uma política voltada para a saúde, no sentido de fazer com que todo paciente que for ser consultado, e essa seria a primeira consulta, ele já apresentar, marcou a consulta, vamos colocar aí um prazo de 60 dias para ele ser consultado, ou seja, faltando 15 dias, ele é submetido, portanto, a esses exames básicos, para quando ele chegar na consulta, pelo menos o médico já tem ali o resultado dos exames básicos, para evitar justamente dele chegar, contar a sua história, o médico, então, vamos ter que investigar, vamos pedir aqui os exames. E volta, portanto, aí mais um certo tempo para poder concretizar a realização desses exames. Seria pensar demais se isso um dia pudesse acontecer? Ajudaria aos médicos e também ao paciente, doutor Écio?
Não, isso não é recomendado, porque a gente tem algumas rotinas ou diretrizes para cada tipo de patologia você solicitar exames específicos.
Certo.
E se você não fizer uma avaliação prévia, você iria solicitar um grande número de exames totalmente desnecessários.
Entendi.
Gerando custos para o sistema de saúde e custos para o paciente também.
Uhum.
Porque mesmo ele não pagando o exame, mas ele teria tempo disponível, teria que matar o trabalho, ele teria gastos e custos com isso também. Então, não é recomendável fazer-se solicitação de exames sem uma avaliação prévia do paciente, porque você direciona os exames de acordo com a sua hipótese diagnóstica. Então, você vai passar a usar menos recursos do serviço público ou do próprio bolso do paciente em favor do paciente. Então, você vai usar aquilo que é necessário para o paciente. Então, seria, numa tentativa de ganhar tempo, você estaria perdendo tempo, porque, às vezes, a queixa do paciente não se enquadra em nenhum daqueles exames habituais que você iria solicitar. E o paciente tem que fazer novos exames. Então, não se justifica. Eu acho que, para pedir mesmo um exame de fezes, de urina, precisa ter uma avaliação prévia do paciente.
Ou seja, nem todos os pacientes, como muito bem o senhor nos pontuou, se faz necessário aí a realização desses exames,
Exames, doutor? Exatamente. A gente direciona os exames na medida das queixas e do quadro clínico apresentado pelo paciente. Uhum. Então, a gente não tem, assim, um número X de exame que precisa ser feito em todos os pacientes. Daí a importância. E no retorno, quando o paciente traz para entregar o resultado de exame, alguns casos de pacientes com a patologia mais complexa, o retorno é mais demorado que a consulta inicial, porque você tem que fazer o paciente entender o seu diagnóstico, a sua participação no tratamento, a sua aceitação ou não do tratamento proposto. Às vezes você tem que indicar um procedimento invasivo, uma cirurgia cardíaca, um cateterismo, e o paciente tem que estar bem orientado a respeito. Então, às vezes, um simples entrega de exame demora muito mais do que uma consulta de primeira vez em que o médico aborda o paciente como um todo. Então, daí a imprevisibilidade de horário que se vai gastar com o paciente. Não tem como você definir quando o paciente vai entrar, se será uma consulta rápida ou uma consulta demorada. Daí a importância de garantir o direito de cada um receber a consulta integral. E o médico tem esse privilégio de poder determinar o tempo necessário para o atendimento. Nenhuma norma institucional pode obrigar o médico a fazer um atendimento mais rápido.
Entendi.
Ele tem que gastar o tempo necessário para o completo atendimento.
E isso é importante a população compreender, né?
Porque exato.
É importante, não é? Porque de repente o pessoal pode entender como privilégio para aquele paciente, mas não é nada disso.
Não,
né?
Todos têm o mesmo direito. Agora, o tempo que vai gastar depende do quadro do paciente. Então, na realidade, quem define o tempo que vai gastar que o médico vai gastar no atendimento é o próprio paciente, porque é o paciente que traz mais ou menos problemas para o médico resolver. Então, daí a importância da conscientização da população nesse sentido, que é um direito dele. Se é um direito dele, é direito do outro também. Então, tem que ter paciência para que o outro receba o atendimento adequado.
Entendi. Aqui em Brasília, doutor, não sei se eu conheço o sistema, mas sim, uma pessoa que é atendida e vai ter que retornar, o médico que lhe atendeu lhe passa, portanto, uma espécie de uma ficha com indicativo, sim, de que aquele paciente tem que retornar para uma nova consulta. Sim. E com esse indicativo, ela busca de novo o setor de remarcação.
De agendamento.
E de agendamento, ou seja, sim, novamente a gente acordar de madrugada, aquela coisa toda, para poder marcar. A gente sabe, né, a quantidade de gente é muito grande, não, sim, dá para facilitar, né? A gente até, sim, compreende. Sim. Mas também compreende o lado do paciente, que às vezes precisa de pressa, né, nesse atendimento por conta do seu diagnóstico. Aí em Goiânia, qual é a realidade nesse aspecto, doutor S?
Não, a realidade é semelhante, porque esses mecanismos de atendimento, principalmente no sistema público, em todo o país, né? Normalmente...
É padrão.
É padrão. Os gestores já vão avaliando a experiência de cada região e vai adaptando aquilo que for de melhor para o paciente. Mas, infelizmente, tem que ser regulado, tem que ser remarcado, a não ser que o próprio serviço faça a marcação das reconsultas. Sim. Então, no serviço que eu trabalho, que é do Hospital das Clínicas, da UFG, o paciente, ao entrar no serviço, na primeira consulta, daí para frente, quem remarca o dia, a hora do atendimento é o médico assistente. Então, a gente que define o prazo de retorno, tudo direitinho. Então, fica um acerto mais fácil com o paciente.
Ah, entendi perfeitamente. Entrando aqui numa outra questão, quer dizer, afastando um pouquinho aqui da nossa pauta, mas na realidade está dentro do contexto, sim, é a questão das especialidades médicas, que nem sempre, né, a rede pública tem assim, um número suficiente para poder atender a demanda, é onde nós, isso, entramos de novo no caso, às vezes, o prolongamento de uma consulta, porque de repente o número de médico é pouco, a quantidade, isso, de paciente é muito, então tem que ter um tempo para poder realmente atender muita gente. Isso. Porque em determinadas especialidades, a rede pública tem dificuldade de ter os seus quadros aumentados. Há exemplo aí do médico anestesista, aqui em Brasília temos também a situação dos médicos pediatras. Por que
endocrinologista,
né? Exatamente,
então,
doutor.
Então, são especialidades, assim, reumatologista, endocrinologista.
Isso, endocrinologista.
São especialidades que demandam para um atendimento completo um tempo maior do que o habitual, que são especialidades complexas, em que o médico tem que investigar todo o quadro geral do paciente, toda a situação dos outros órgãos associados, para poder definir diagnóstico. Então, exige um número maior de exames complementares, o tratamento normalmente é mais complicado, é de mais difícil adesão dos pacientes. Então, são consultas que demandam um tempo maior. E esse tempo maior gera insatisfação de quem está aguardando. E como o número de profissionais nessa área, por ser muito trabalhoso, uma área muito difícil, também não tem muitos profissionais dispostos a fazer essa especialização. Daí, então, a falta de profissionais.
Entendi. Só para fechar, doutor, o Hospital das Clínicas de Goiânia é um hospital, enfim, referência, um hospital onde realizam grandes cirurgias, né, transplantes. Sim. Como é que é o rito desse hospital, doutor?
É um hospital terciário que atende por demanda, por encaminhamento, faz todo tipo de tratamento, de cardiologia, de cirurgia geral, de neurologia, e a gente recebe pacientes encaminhados de todo o estado de Goiás, da região nordeste, da região norte do país, os pacientes são direcionados para tratamento no Hospital das Clínicas. Então, é um hospital de referência da região e a gente tem toda a alta complexidade dentro do hospital.
É importante a gente, né, ouvir o senhor nos trazer esse detalhe, porque é comum, né, de se ouvir. É muita gente fala, ah, porque a maioria do pessoal que não é de São Paulo vai para São Paulo para se tratar. A maioria do pessoal que não é de Brasília vem para os hospitais de Brasília para poder se tratar. Né? É importante também saber que existe também o Hospital Referência, o Hospital das Clínicas, onde também recebe, com certeza, também gente de Brasília, como pessoas de Goiás,
vem para Brasília. Da Bahia, exatamente. Do Pará, do Mato Grosso, a gente recebe pacientes de todos esses estados aí, do norte de Minas. Então, vem muitos pacientes para Goiás para fazer o tratamento aqui no Hospital das Clínicas.
Tá bom. Doutor S, é sempre um privilégio entrevistar o senhor, mais uma vez agradecendo pela atenção que o senhor sempre tem com a emissora. Tá bom, doutor
S? Eu agradeço a oportunidade e estamos sempre à disposição para esclarecer o cidadão dos seus direitos.
Sabemos isso. Boa tarde para o senhor. Até uma próxima, doutor Écio.
Até mais.
Doutor Écio Guimarães é o presidente, ele é médico e é o presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás. Nós vamos para o intervalo, são 14h35, voltamos em instantes. Até já.
Você está ouvindo
Justiça na Tarde.
A Defensoria Pública garante o acesso à justiça a todo mundo que não pode pagar pelos serviços de um advogado. Todo cidadão tem direito à assistência e orientação jurídica. E o Defensor Público representa e defende você. Se você precisar, procure um dos núcleos de assistência jurídica da Defensoria Pública do Distrito Federal. Acesse www.defensoria.df.gov.br. Defensoria Pública do Distrito Federal. Garantia de direitos e justiça para todos. Rádio Cidadania Judiciária. A Justiça Federal mais perto de você.
Por lei, a Justiça Federal tem a competência para julgar os conflitos que envolvem a União, seja de forma direta ou indireta. Quer um exemplo? Se uma pessoa apresentar um pedido de aposentadoria ao INSS e ele for negado, ela pode entrar na Justiça para insistir na solicitação. Como o INSS é um órgão federal, a ação deve ser protocolada na Justiça Federal. Mais um exemplo, se na hora de sacar o dinheiro depositado na conta do FGTS o cidadão não concordar com o índice de reajuste aplicado pela Caixa Econômica Federal, ele pode entrar com uma ação judicial contra a instituição. E como a Caixa Econômica é um banco federal, a ação vai parar na Justiça Federal. Estes dois casos são exemplos da competência civil da Justiça Federal. É a Justiça Federal mais perto de você.
Se você visse um idoso subindo com dificuldade uma enorme escadaria, você, alternativa A, ajudaria na mesma hora? Alternativa B, ajudaria se ele pedisse? Alternativa C, não faria nada? Se você respondeu qualquer alternativa, está na hora de saber o que é acessibilidade. Acessibilidade é garantir que a sociedade ofereça a mesma oportunidade para todos. Construção de rampas, passarelas para travessias e toda forma de acesso é um direito dos idosos. Mobilize a sociedade nessa ideia. Acessibilidade, a vida sem obstáculos. Iniciativa Ministério Público do Estado de Mato Grosso.
Há 10 anos, entrava no ar a Rádio Justiça.
Um novo canal de comunicação entre o judiciário do país e a população brasileira. Surgia uma rádio com informação qualificada, abordando temas e acontecimentos relevantes para o cidadão.
Dando prioridade ao compromisso de um jornalismo com responsabilidade, trazemos todos os dias as últimas notícias diretamente de todas as instâncias da Justiça Brasileira.
Reportagens, debates, entrevistas e a palavra de ministros, juristas, magistrados e professores sobre os mais diversos assuntos relacionados ao direito e à justiça. A Rádio Justiça completa 10 anos de promoção da justiça. 10 anos de prestação de serviços.
10 anos de cidadania.
10 anos de cultura e educação.
Rádio Justiça.
10 anos sintonizando os seus direitos. Voltamos a apresentar
Justiça na Tarde.
Pois bem, estamos de volta, são 14 horas mais 39 minutos. Você está com a Rádio Justiça 104,7 FM. Pois é, o assunto que hoje estamos abordando com os nossos convidados está relacionado com a remarcação de consulta. Isso quando o profissional de saúde não comparece no seu consultório. Isso, claro, né? Falando sobre o hospital público, não comparece e claro, e o paciente nem sempre ele sai dessa consulta com indicativo da próxima consulta, ou seja, com a consulta remarcada. Normalmente tem que correr de novo para a fila e só Deus sabe quando é que ele vai conseguir uma outra consulta. É nesse sentido que nós estamos conversando com os nossos convidados e vamos agora conversar com a doutora Patrícia Ketterman, ela que preside a Associação Nacional de Defensores Públicos, tem a sigla ANADEP, e fala conosco neste momento. Né, doutora Patrícia, boa tarde.
Boa tarde, Walter. Boa tarde aos ouvintes.
A gente sabe que no campo da saúde a importância do trabalho feito pelos defensores públicos quando famílias desesperadas para que os seus direitos de alguma forma sejam observados e sejam também respeitados. E isso, pessoas que às vezes têm um parente que depende de uma UTI para sobreviver, ou de um outro tratamento, ou de um outro medicamento. Normalmente, o início de toda essa busca se faz justamente na Defensoria Pública, que é um trabalho altamente relevante, não é, doutora Patrícia?
É verdade. Se trata de um serviço público essencial, não é, Walter? É um serviço que trata da saúde das pessoas. Quer dizer, mais fundamental que isso, é muito difícil da gente imaginar algum outro. Mas que, infelizmente, muito embora tenha sido pensado para ser um serviço público de sucesso, que efetivamente pudesse garantir esse direito tão fundamental das pessoas, na prática tem se mostrado como um serviço caótico e que viola as regras mais básicas constitucionais que tratam da necessidade de eficiência do serviço público, de continuidade do serviço público, enfim, de um serviço que possa efetivamente garantir os direitos das pessoas a terem uma saúde no sentido mais lato possível, mais amplo possível. A Defensoria Pública tem atuado muito nessa área, inclusive garantindo direitos para que as pessoas tenham acesso com mais celeridade ao direito à saúde, para que possam fazer cirurgias, para que possam colocar aparelhos dentários, possam ter acesso a medicamentos, enfim, da forma mais ampla possível.
Perfeitamente. Quer dizer, é um trabalho, com toda certeza, cujo resultado tem que ser rápido. É nesse sentido também que os defensores públicos, de alguma forma, já conhecem perfeitamente como profissionais o caminho, né, na busca ao Ministério Público, ao próprio Judiciário, para que a solução saia o mais rápido possível, né, doutora Patrícia?
Ah, sem dúvida. Existe o primeiro caminho adotado pela Defensoria Pública é o de acessar o próprio Sistema Único de Saúde. E esse caminho tem sido, de algumas formas e em alguns casos, muito exitoso. Eu vou dar como exemplo o Rio Grande do Sul, por exemplo, que adotou uma política de proximidade com os gestores públicos do Sistema Único de Saúde e que tem conseguido muita efetividade nesse atendimento sem a necessidade de judicializar demandas nesse sentido. Quando não se consegue esse acesso via o próprio sistema, via poder público, a Defensoria Pública tem ingressado com ações na Justiça para garantir tanto celeridade quanto o efetivo tratamento. E esses acessos, essas ações propostas pela Defensoria em prol dos usuários do seu serviço têm sido absolutamente exitosas, porque as pessoas comprovam a sua necessidade, comprovam a sua urgência, a necessidade de um tratamento emergencial ou de um leito hospitalar de forma emergencial, às vezes nem tão emergencial, mas a comprovação, como tu bem colocavas no início do programa, as pessoas marcam consultas ou marcam cirurgias para daqui a 3 anos, para daqui a 2 anos, e chega na hora não conseguem ser atendidos, não conseguem fazer a sua cirurgia. Então, a Defensoria Pública intervém nesses casos, inclusive postulando indenizações por danos morais, por danos materiais, e a efetiva realização do procedimento ou da própria consulta médica.
Agora, o interessante, não é, doutora Patrícia, que a população aos poucos, onde tem realmente instalada a Defensoria Pública, infelizmente ainda não alcançou todo o território nacional, mas com toda certeza um dia vai estar em todo o território nacional. Mas quando a pessoa depende do Ministério Público, aliás, da Defensoria Pública, e busca realmente o trabalho desses profissionais, com toda certeza, quando encerra, portanto, aí o trabalho final desse profissional, é que a pessoa verifica a importância, porque para muitos a defensoria apenas, né, ingressa com a ação e a pessoa é que tem que se virar e acompanhar, quando na realidade os defensores vão até o fim da demanda, não é?
Sem dúvida, e realizam articulações muito intensas, não só no processo, durante o processo, ou em âmbito judicial, como também fora desse âmbito judicial. Os defensores públicos procuram o poder público, questionam alternativas para o problema daquela pessoa. São agentes públicos que fazem um concurso muito difícil, um concurso demorado, que o capacita e depois se submetem a cursos e a uma capacitação permanente, justamente para compreender o fenômeno jurídico e social que eles precisam enfrentar para garantir os direitos e para ter uma atuação absolutamente efetiva nesse sentido. É que, infelizmente, a Defensoria Pública, além de ser muito jovem, ainda não está presente em todas as comarcas do país. Alguma coisa que nós pretendemos mudar a partir de agora, da entrada em vigor da Emenda Constitucional 80, que determinou que haja defensores públicos em todas as comarcas do Brasil em um prazo máximo de 8 anos. O que significa dizer que as pessoas que precisam de um defensor público, que já sabem que podem contar com um defensor público na luta pelos seus direitos, todos eles, mas também esse direito à saúde, que é um dos mais importantes de todos, essas pessoas também precisam se articular, e esse é um ano eleitoral, para juntos dos seus parlamentares, dos seus políticos que serão escolhidos, para que garantam a implementação da defensoria pública em todas as comarcas, porque com a mais absoluta certeza a existência de defensoria garante sim direitos de forma muito efetiva para as pessoas.
Como disse muito bem a senhora, né, o correto seria não judicializar a saúde, né, mas diante de certas situações a população tem que se socorrer. E principalmente aquela carente se socorre junto, portanto, à Defensoria Pública. E claro, né? E onde também o tempo não pode esperar. E eu pergunto também à senhora, este caso, né, que nós abrimos aqui o programa, onde às vezes a pessoa faz um sacrifício enorme para poder marcar aí a sua consulta, quer dizer, acorda de madrugada, vai para a fila, aí quando chega na sua vez não tem mais ficha, tem que voltar mais cedo ainda, outras pessoas chegam aí na parte com sol ainda na fila para poder ser atendido no outro dia de madrugada, para ter a sorte de pegar a ficha e marcar aí a sua consulta, e nem sempre essa consulta ela é marcada a médio prazo, quase sempre a longo prazo, e chega no dia, às vezes a pessoa tem aí a falta de sorte por conta de uma greve, aí já não é culpa do hospital, ou então outro problema também não é culpa do hospital. Agora, quando a pessoa está no hospital, está ali esperando ser chamada para ser atendida, e chega a assistente e diz, olha, o médico não vai poder atender hoje porque adoeceu, ou então porque está atendendo na emergência, enfim, dá lá a explicação e orienta as pessoas que elas devem remarcar a consulta. Aí cá para nós é duro, não é, doutora? Nesse caso, a pessoa pode buscar a defensoria ou primeiro tenta resolver ali no âmbito administrativo, e principalmente quando esse paciente tem pressa no seu atendimento, doutora?
É, assim, ó, sempre se busca a solução administrativa, mas essa busca pode ser feita pela própria defensoria pública e de um patamar, digamos, diferenciado. É, quando existe a intervenção da defensoria, e é para isso que a instituição tem um instrumental jurídico muito amplo, que permite uma atuação de forma administrativa mais célere, mais efetiva, porque a defensoria pública pode, inclusive, requisitar providências do poder público, dentre elas providências dessa natureza que garantam o direito à saúde. Quando as pessoas procuram a defensoria pública, a defensoria faz o contato em nome daquela pessoa para tutelar aquele direito daquela pessoa, ou mesmo de um grupo que necessite de atendimento, que não tenha, por exemplo, próximo à sua casa um posto de saúde ou qualquer tipo de serviço que possa garantir o seu tratamento de forma emergencial, ou mesmo falta de médicos, por exemplo, é uma realidade em todo o país na área de pediatria. As pessoas podem sim procurar a defensoria pública, porque é completamente inadmissível que as pessoas tenham que se submeter aos rigores do tempo, a muitas horas em uma fila, para conseguirem um atendimento médico, que é um direito seu humano, é um direito estabelecido na nossa Constituição Federal, que determina que o poder público, que o serviço público tem que ser efetivo e contínuo. Então, nada justifica o tratamento que o nosso povo brasileiro tem recebido nas portas dos hospitais, dos postos de saúde, e é importante que se frise que isso é um problema muito mais de gestão pública e um problema muito maior de administração de recursos, que são escassos, a gente sabe disso, do que dos próprios profissionais da saúde. O que a gente tem observado como defensores públicos é uma extrema angústia também desses profissionais, em sua imensa maioria. É claro que existe aquele caso do médico que não foi no dia, por razões inexplicáveis, existe, a gente sabe que existe, isso é uma violação gravíssima ao direito dos pacientes. Mas também esses profissionais são submetidos a uma situação de pressão extrema, porque não há um número suficiente de pessoas para atender, e justamente é por isso que acabam os agendamentos sendo postergados e as pessoas tendo seus direitos violados. Mas isso é inadmissível e ninguém pode se conformar com uma situação como essa. E as pessoas podem sim procurar a Defensoria Pública, que pode sim ajudá-las a restabelecer esses direitos violados.
Bom, como disse a senhora, né, a emenda constitucional 80, devidamente aprovada, sancionada, ou seja, autonomia para a Defensoria Pública, e agora é esperar para que todas as comarcas tenham, portanto, também a sua defensoria. Diante deste quadro, algum outro obstáculo a vencer, ou a partir de agora é somente esperar, né, acontecer a situação, doutora Patrícia?
Muitos obstáculos ainda a vencer. A Defensoria Pública ainda tem uma série de obstáculos, digamos assim, para serem vencidos, porque, por exemplo, hoje em dia a Defensoria Pública não tem um padrão orçamentário próprio, não tem uma legislação que defina qual é o orçamento da Defensoria Pública em cada um dos estados ou mesmo na União. E isso dificulta sobremaneira a atuação da instituição, na exata medida em que acaba enfrentando problemas de estrutura, a impossibilidade de nomear novos defensores públicos, porque não tem condições orçamentárias de fazê-lo. Então, ainda temos muitos, muitos, muitos obstáculos pela frente, inclusive esse de implementar a determinação constitucional de existência de defensores em todas as comarcas.
Bah, com certeza, então a luta não pode parar, né, doutora?
Não parará.
Tá certo, então. E a Rádio Justiça, mais uma vez, agradecendo a senhora pela gentileza. Só para fechar, a Defensoria Pública, ela atende pessoas carentes e também não carentes, né, doutora Patrícia?
É verdade, são vários critérios de atendimento. Um deles é o da hipossuficiência financeira, que a gente diz. São aquelas pessoas que ganham até um número X de salários mínimos, normalmente algo em torno de 3 a 5 salários mínimos líquidos. Ou seja, desse valor se desconta meio salário mínimo por dependente, por pagamento de aluguel, dependendo da Defensoria Pública de cada estado. Sim. Mas existe um outro critério chamado vulnerabilidade, que permite que pessoas que ultrapassem esse teto remuneratório também sejam atendidas pela Defensoria Pública. Ou seja, são pessoas que estão numa situação de tamanha delicadeza, de tamanha urgência, de tamanha necessidade, que mesmo ganhando além do que seria esse teto da Defensoria Pública, podem procurar um defensor público e serão atendidos. Nessa questão de saúde mesmo, nós sempre usamos como exemplo pessoas que ganham relativamente bem, que têm uma remuneração relativamente alta até, mas que precisam se submeter a procedimentos médicos ou mesmo precisam de medicamentos de tal natureza onerosos que não conseguem, não têm condições de fazer frente a isso. E nesses casos, a Defensoria Pública pode sim atuar.
E o defensor público é aquele agente público, como a senhora muito bem explicou, né, que enfrenta um dificílimo concurso para poder, então, vencer todas as etapas do concurso até ser nomeado e passar, então, a exercer aí essa função institucional, né, doutora?
Exatamente, que tem uma capacitação própria voltada ao atendimento de pessoas ou em situação de pobreza ou em situação de vulnerabilidade. São profissionais que conseguem identificar todo um complexo, uma complexa teia de fatores sociais e jurídicos para que possam atuar de uma forma efetivamente benéfica e garantidora de direitos a todos esses públicos.
Doutora Patrícia Ketterman, presidente da Associação Nacional de Defensores Públicos, é sempre um prazer conversar com a senhora. Agradecemos pela atenção, tá bem?
Muito obrigada, Walter. De igual forma, sempre um prazer conversar contigo e com os seus ouvintes. Muito obrigada pelo espaço.
Boa tarde para a senhora, doutora Patrícia.
Boa tarde.
Tá aí, né? Mais uma participação, sempre no sentido de levar para você a informação. Informação precisa, a informação correta, para você não ter nenhum tipo de dúvida quando, enfim, estiver enfrentando uma situação da qual Nós é que colocamos a exemplo aí da consulta que você levou muito tempo para poder marcá-la. Quer dizer, chegou... Tem, aqui em Brasília é assim, né? As pessoas vão para o setor de marcação de consulta do hospital e normalmente tem aquele dia que o pessoal abre para... Não sei se é o último dia do mês, se é o primeiro dia do mês, primeiro dia útil. O fato é que tem um dia específico, uma semana específica, onde as pessoas... Aqui no hospital de base, que a gente tem um maior costume, ali na área dos ambulatórios... Ali pode chegar ali 3 horas da manhã, que já tem gente na fila esperando o setor de marcação abrir as portas para distribuir as fichas para aquelas pessoas que estão ali, até mesmo dormindo na fila. E essas fichas nem sempre alcançam todos que estão na fila. Apenas uma parte alcançada, dando a entender que quem recebe a ficha consegue marcar a sua consulta. Mas nem sempre quem recebe essa ficha consegue marcar a sua consulta assim, num tempo rápido. Não é bem assim, né? Então, de repente, tem que ver se a sua consulta está dentro da especialidade que, naquele dia, para marcar consulta, o médico daquela especialidade abriu ali a sua agenda para poder atender aí as pessoas. Então, é assim. De repente, a pessoa está com problema cardíaco, conseguiu pegar a ficha. Opa, peguei a ficha. Aí abre, portanto, aí a marcação de consulta. Chega a sua vez, né? Para marcar a consulta. Aí a primeira pergunta, qual é a especialidade? Aí se a pessoa disser cardiologia, aí já, né? Ou vai ser atendida ou não. Vai depender, porque de repente, quando vai ser atendida, tudo bem. O médico vai ser o fulano de tal, o dia vai ser o tal dia, a hora tal. Agora, tem também aquela situação ali, infelizmente, o médico dessa especialidade ainda não passou para nós aqui a sua agenda e, por isso, estamos impossibilitados de marcar a consulta nessa especialidade. E aí, né? Então, nem sempre é assim. Agora, é justo isso? E quando a pessoa também consegue marcar a sua consulta, depois de muito tempo, não é? Consegue, vai a primeira vez, não consegue a ficha, vai a segunda vez, não consegue a ficha, lá para a quarta, quinta vez, consegue a ficha, aí de repente não consegue marcar porque o médico não abriu a sua agenda, aí vai a segunda vez, enfim, leva um ano, dois, e para marcar a consulta. Aí 6 meses depois, chega no ambulatório, até que enfim chegou o dia da consulta. Aí chega nesse dia, o médico não comparece por algum motivo, e aí? É justo a pessoa ter que enfrentar novamente a maratona para poder ter a sua consulta marcada sem a garantia de que será atendido? Enfim, então nesse sentido nós estamos aqui conversando com os nossos convidados. Já o fizemos com o Dr. Hércio Guimarães, que é o presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás. Falamos agora com a doutora Patrícia Ketterman, que é a presidente da Associação Nacional de Defensores Públicos. E claro, estamos também fechando aqui a primeira hora do programa. E você, caso queira também estar conosco, ainda vamos ter mais a segunda hora do programa e vamos entrar também na terceira hora do programa. Então tem tempo, caso você queira estar participando conosco, também nos ligar. O nosso telefone está à sua disposição. 61 é o nosso DDD, telefone aqui direto do estúdio. E o telefone é o 3217-3974. Vou repetir: 3217-3974. Caso você queira também participar conosco, trazer a sua indagação, trazer a sua dúvida, formular a sua pergunta, interagir com um dos nossos convidados, você tem voz. É só ligar aqui neste telefone para então participar conosco, tá bem? Então tá, como eu disse, estamos fechando aqui a primeira hora do Justiça na Tarde. Pontualmente às 3 iremos ter o Edição da Hora e em seguida nós vamos retornar e dar sequência ao Justiça na Tarde, entrando na sua segunda hora. Até já!
Você está ouvindo
Justiça na Tarde.